Está entrando no ar Evangelizartes, um programa voltado para evangelizadores e interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Rita Nascimento.
Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou Rita Nascimento e estamos juntos para mais um programa Evangelizartes, o nosso cantinho para trocarmos experiências, dicas e sugestões sobre a evangelização de crianças e jovens. E hoje eu tenho o prazer e a honra de ter comigo Érica Veríssimo, uma amiga de caminhada também, espírita, evangelizadora, que vai fazer parte do quadro Caminhos de um Evangelizador no dia de hoje. Seja bem-vinda, Érica.
Muito obrigada, Rita, pelo convite carinhoso. Obrigada a todos os amigos ouvintes. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da minha experiência junto à evangelização. Uma experiência muito prazerosa.
E para melhor continuarmos o programa de hoje, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos agradecer. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de conversarmos sobre uma trajetória na evangelização. Obrigada pela vida da Érica e por tudo que ela vai dividir conosco. E que tudo que for falado no programa de hoje sirva de inspiração, de um impulsionamento a novos evangelizadores. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao programa Evangelizartes, o nosso espaço para conversarmos sobre a evangelização de crianças e jovens. E a gente hoje está com a Érica Veríssimo, do Centro Espírita Irmã Clara, também participante do 17º CEU da área de educação, evangelizadora, super engajada na causa da evangelização espírita, e ela vai dividir com a gente o caminho dela como evangelizadora. Então, Érica, a gente sempre começa perguntando como foi o encontro com Jesus, como é que foi esse teu contato, essa descoberta, essa entrega a Jesus?
Na verdade, Rita e queridos colegas, o encontro com Jesus na minha vida, ele aconteceu desde eu muito menininha. Minha mãe trabalhava bastante e eu fui criada pela minha avó, pelos meus avós. E a minha avó era muito religiosa, era católica. E a gente tinha o hábito, eu cresci frequentando a igreja católica, frequentando a igreja, passando pela catequese, durante toda ali a minha formação de infância, um pouquinho da juventude. E a vovó tinha o hábito de orar muito, fazer muita prece. Eu estava muito grudada com ela, fazendo preces, tendo esse contato bem íntimo com Jesus. Mas, com toda certeza, depois do contato com a doutrina espírita, esse contato se estreitou muito mais, amadureceu, né, se transformou dentro de mim, de uma forma que hoje é o que alimenta aí o trabalho que a gente realiza.
Ai, que bacana, né? Nossos avós, né? Os meus também têm participação na minha jornada. Minha mãe também, muito católica, minha mãe foi minha catequista, então eu tive esse privilégio, né? E aí você já falou, né, que participou da Igreja Católica, né, foi a sua avó que te introduziu ali na questão religiosa, mas seus pais também iam com você, participavam da mesma religião? Como é que era a questão com os seus pais?
Então, meus pais não eram religiosos, não tinham religião, né, e o fato de eu passar boa parte aí da minha infância, da minha juventude, com a minha avó, me trouxe essa formação religiosa que o catolicismo me trouxe. Então, eu participei da catequese, eu cheguei até a crisma, eu fui muito envolvida, né, com a igreja, com algumas pastorais, Porém, Ritinha, eu tinha uma pergunta. Na verdade, eu tinha uma certeza que se transformava em uma pergunta. Eu já tinha certeza de que a gente não podia ter uma vida só. Eu trazia isso comigo. Tinha certeza de que a gente voltava várias vezes. Então, eu já acreditava na reencarnação. E era uma angústia porque eu não encontrava explicação sobre esse processo na religião que eu abraçava. E numa conversa com o padre, da minha igreja, que era muito querido, um amigo, quando eu coloquei essas minhas angústias para ele, ele muito carinhosamente falou: eu vou sentir muito em te perder, mas acho que você precisa buscar o seu lugar. E foi de uma grandeza, de um carinho, de um amadurecimento. E eu ouvi os conselhos desse padre querido, da paróquia que eu frequentava. E aí fui, de fato, buscar o meu lugar. Passei por alguma e fui buscar, fui ler um pouco sobre religiões que traziam, que já falavam de reencarnação. Então, passei um pouquinho pelo budismo, fui até na igreja protestante, que alguns amigos convidavam, quando eu falava que eu estava ali buscando um caminho. Participei de uma seita orientalista, que também era reencarnacionista, até que um belo dia comecei a despertar para o espiritismo, frequentando um grupo de mocidade, que era longe de onde eu morava, mas próximo da minha escola, com algumas amigas, mas ficava complicado o local para eu ir. E um belo dia, minha tia descobriu que tinha um centro espírita. A gente conversava muito sobre a questão religiosa, ela também era católica, mas estava buscando algo diferente. E esse centro era pertinho lá de casa, que era o Centro Espírita Irmã Clara, onde eu estou há mais de 30 anos.
Nossa, que interessante, E assim, é muito difícil a gente escutar relatos de sacerdotes dando esse tipo de conselho. Mas quando a gente entende, que Deus é muito maior do que as bandeiras religiosas e que as religiões são para atender as nossas necessidades, e que todas elas, de alguma forma, se faz com que a gente queira ser melhor, elas são positivas, a gente, não teria tantos problemas. E eu fiquei muito feliz com essa, de saber, desse sacerdote, que Deus o abençoe, com certeza aí um grande missionário e que fez parte, da tua trajetória para chegar no Espiritismo. Então, foi ainda na época da escola que você conheceu o Espiritismo, Que bacana. E aí, agora eu quero te perguntar como é que foi que aconteceu esse chamado, essa vontade ou a oportunidade, o convite para ser evangelizadora, Quanto tempo depois de se tornar espírita e como é que foi aí a sua chegada na evangelização?
Foi muito inusitada. Na verdade, foi uma oportunidade, porque eu desconhecia como era na doutrina espírita. E foi muito interessante que no primeiro dia, minha tia começou a frequentar esse centro próximo da nossa casa, um mesinho antes de mim, e eu estava tentando ver um horário que eu conseguisse ir em função de horário de escola. E aí vimos uma palestra que acontecia à noite, e eu fui nesse dia com ela. Chegando lá na palestra, assisti a palestra, dormi bastante nessa primeira palestra, e o presidente, então, da casa, falava muito forte. Quando finalizou a palestra, ele olhou na plateia, apontou para mim, falou: menina, você... Eu fiquei assustada, porque eu achei que eu ia levar bronca por ter dormido bastante. Aí eu olhei para ele: oi, pois não? Aí ele: tem um trabalho sábado aqui te esperando no centro. Aí eu olhei para ele: trabalho? Primeira vez que eu tinha pisado no centro. Aí ele: você vem aqui para você conhecer, é um trabalho com crianças. Aí eu virei para ele e falei: ih, eu não sou professora, não. Tinha 18 anos, já estava meio sem saber ainda o que eu ia ser, mas eu achava que eu não seria professor. Hoje eu até sou. E aí ele falou: mas venha conhecer. Curiosamente, sou muito curiosa, eu falei: eu vou conhecer pelo menos as crianças. Sempre gostei muito de criança. Chegando lá, eu me deparei com uma cena que era uma das evangelizadoras, se desligando do trabalho. E aí ela estava dizendo que não ia continuar para o coordenador, né, atual da evangelização. Quando ela sai pela porta, ele me olha e fala: a gente tem uma turma que não tem evangelizadora. Você quer ficar com essa turma? Eu cheguei, me apresentei, falei: o seu Jorge, era o então presidente, pediu para eu vir aqui hoje ver o trabalho com as crianças. Quando ele falou que tinha uma turma, eu falei: mas eu não sou professora. Ele: não tem problema não, me deu uma apostilinha da FEB, que ele seguia. Aí ele: hoje você vai conhecer a turma, conte uma história e vai dar tudo certo. Quando eu entrei na salinha, as crianças estavam lá já sentadinhas sozinhas, as crianças me adotaram, me abraçaram, me encheram de carinho, de amor, de afeto, e eu não saí de lá mais. Estou até hoje nesse trabalho de evangelização.
Literalmente, você foi colocada no fogo, né? Não teve nem opção, tipo, já chegou no centro e era a sua primeira palestra? Foi na primeira palestra que veio o convite?
Primeira palestra.
Caramba!
Levei um susto.
Eu imagino, porque assim, aqui na... quando foi comigo, né, também eu já frequentava há um tempinho, já fazia algum estudo. E aí me chamaram para evangelização, mas assim, nesse susto, eu acho que comigo talvez não funcionasse, mas que bom que com você funcionou, tá vendo, gente? Vocês que estão ouvindo a gente, quando o trabalho, a dor tá pronto, o trabalho aparece e não dá pra gente fugir. Com você foi assim, né?
E aí, né, Rita, levei esse susto e entendi a importância de eu me capacitar. Eu não era professora e não tinha noção do que seria o trabalho com a evangelização. Fui lendo as apostilas, comecei assim, e fui buscar na nossa região onde tinham encontros de capacitações, né? E na época eu fiz alguns CIPs, que era um encontro de preparação de evangelizadores, o que me ajudou muito. Então eu ressalto aqui essa importância da capacitação, que ajudou muito a me salvar, né, e a minha formação também enquanto evangelizador, e ajuda até hoje, porque a gente está se capacitando todo dia, né?
Nossa, sua história é muito boa, e eu espero de coração que... o objetivo desse quadro é justamente impulsionar outros corações a serem evangelizadores, e eu espero de coração que as pessoas que estejam ouvindo agora estejam tão admiradas e tão apaixonadas por essa história como eu. Bom, para a gente continuar, Érica, você já falou que já começou com as crianças, mas na sua trajetória de evangelização, você sempre esteve só com crianças, teve oportunidade de trabalhar com outras faixas etárias?
Tive sim, comecei com as crianças, com essa mesma turminha ali que me adotou, eu passei 13 anos, mas o nosso centro é um centro pequeno, né? Alguns evangelizadores se mudaram, casaram, né? Acabaram saindo mesmo da cidade, e eu acabei precisando assumir outras turmas. Então, na verdade, já passei por todas as faixas de evangelização, trabalho com a juventude também, são 33 anos de evangelização. Então, hoje eu trabalho com muita tranquilidade, com o mesmo carinho e dedicação com todas as faixas etárias. Característica também do nosso grupo, né, que é um grupo pequeno, um apoia o outro, e às vezes a gente acha importante estabelecer um rodízio também, até para que a gente possa ir conhecendo outras faixas etárias. Mas comecei com os pequenininhos e hoje eu estou com os grandinhos, porque o meu foco maior hoje é a mocidade.
Muito bacana. E isso realmente são desafios completamente diferentes, porque a abordagem é completamente diferente, apesar da gente poder trabalhar qualquer tema em qualquer idade, mas cada turma tem as suas particularidades, né? E aí eu queria te perguntar uma outra coisa, porque assim, hoje você não trabalha só com a evangelização da sua casa espírita, você trabalha com a evangelização também, né, desses encontros maiores, como Comel, Comerj, né? Como é que foi assim, a tua chegada nessa participação, né, nesse tipo de evento? É muito diferente? Enfim, conta um pouquinho para a gente.
Essa chegada, na verdade, se deu por um convite para trabalhar, né, no 17º CEU, que é o nosso Conselho Espírita de Unificação, que eu comecei a frequentar para receber um maior apoio, maior orientação para a estruturação da minha casa. E como depois eu me tornei professora de fato, eu fui convidada para poder auxiliar na área de educação. E no 17º CEU, a gente tem, já tinha antes de eu chegar, um encontro regional de jovens, que é a Comel. Acabou de acontecer no último final de semana de julho, com uma média de 130 confraternistas, nosso encontro aqui regional. E com toda certeza, quando a gente vai para o encontro, a dimensão ela acaba ficando maior, né? A gente sai ali do terreno mais confortável do nosso dia a dia, de conhecer os nossos evangelizandos, para você ir para um terreno maior, trocar com outros evangelizadores que também traz, né, as suas características, as suas particularidades, o seu modo de trabalhar, mas é muito prazeroso. Então, hoje eu auxilio aí a cuidar da Comel, com um grupo que a gente diz que é a família Comel, que se reúne para poder cuidar do evento. Nós somos um grupo muito unido, muito coeso, muito afinizado com esse objetivo em comum. E aí o trabalho ele toma essa outra dimensão, mas a troca é muito grande, né? A integração também é muito grande e a gente sai sempre muito mais fortalecido e alimentado para retornar para as nossas casas e continuar ali essa nossa tarefa maravilhosa que é a evangelização.
É isso aí. E você já comentou que assim, a tua base inicial para se formar, né, para ter a base para construir os encontros de evangelização foram as apostilas da FEB, né, a Federação Espírita. Mas hoje, né, na tua rotina como evangelizadora, quais são as obras que você se baseia, que você mais se utiliza para construir, né, os modelos das aulas, dos encontros de evangelização? Continua sendo só o material da FEB? Tem outros materiais? Divide um pouquinho com a gente.
Então, minha querida, depois de um tempo, a gente vai adquirindo um pouquinho mais de experiência, vai adquirindo um pouco mais de autonomia, né? E a gente acaba criando um planejamento mais próprio, mais particular à realidade dos seus evangelizandos. A minha casa, por exemplo, ela é numa área carente, né, socialmente carente, então a gente trabalha com crianças e jovens de comunidade que traz particularidades muito próprias. Então a minha base hoje de aprendizado são as obras fundamentais da codificação, né? Então a gente monta o nosso planejamento pensando nos temas que são principais ali norteando o trabalho, mas a gente trabalha com muito tema livre que possa auxiliar a contemplar as demandas específicas que esses jovens e que essas crianças possam trazer, né? A questão da violência que a gente também tem nas obras, mas a gente traz temas atuais que eles precisam, né, compreender, como a homossexualidade, por exemplo, que faz parte ali do dia a dia deles. Então, a gente tem como base as obras da codificação e muitas vezes busca apoio em outras obras, em alguns sites que traz ali alguns planejamentos que vão trazer ideias importantes, como, por exemplo, o site Seara Espírita, né? E outras obras que sejam mais adequadas ao tema. Obras talvez nem tanto espíritas, por exemplo, se um assunto é como a homossexualidade, você tem que buscar uma outra obra, mas é importante que todos esses assuntos sejam trabalhados à luz do Espiritismo. Por isso, a gente tem ali como base sempre o estudo das obras da codificação.
Muito obrigada, Érica, por dividir, né, essas dicas com a gente. E eu queria que você falasse um pouquinho da evangelização na sua casa espírita. Como é que funciona, quais são os dias, os horários, quem quiser participar, a quem procura. Fala um pouquinho como é que funciona a evangelização lá no Irmã Clara.
Então, lá no Irmã Clara, a nossa evangelização acontece aos sábados, começando às 15 horas com a integração. 15h30 a gente começa o estudo. Ele dura uma hora, né? Então vai de 15h30 às 16h30 e depois a gente tem o lanche. Crianças e jovens compartilham o mesmo horário. Até essa semana, porque a gente acabou de fazer uma reunião de avaliação, né? Replanejamos aí o próximo semestre e a gente quer tirar a mocidade do horário da infância, que a casa é pequena, e talvez a gente possa ali trazer um pouco mais de autonomia para esse trabalho junto aos jovens. Queria só voltar, Ritinha, na questão anterior, para dizer que eu me inspiro muito também nos livros da Lúcia Moisés. Então, enquanto evangelizadora ali é minha inspiração, são meus livros de cabeceira, leio muito, ajuda muito a pensar na estrutura ali do nosso trabalho, né, que traz muitas particularidades pelas características das crianças e jovens. Então, é uma obra que eu visito, são obras, né, porque são vários livros, que eu também visito e estudo muito para incrementar lá o trabalho e a qualidade da nossa evangelização.
Bacana, bem lembrado da Lúcia, porque a Lúcia também é uma inspiração, acho que para todos nós evangelizadores. E eu queria te pedir para dar o endereço, passa o endereço do Irmão Clara também.
O Irmã Clara, o Centro Espírita Irmã Clara, ele fica na Penha, na Rua José Maria, número 20, ponto final do ônibus 313. Quem vai ali ao lado do Guanabara, tem uma rua do canal, né? Dois quarteirões à direita, a gente vai ver uma casinha azulzinha, pequenininha, super aconchegante. Podem chegar.
Muito bem. Então, agora a gente já sabe, quem estiver procurando uma atividade de evangelização, tem a opção também do Irmã Clara na Penha. E para a gente caminhar para o finalzinho, passa muito rápido, né? Eu queria que você falasse, o que você diria, na verdade, que conselho você daria para aquelas pessoas que receberam o convite, mas estão titubeando, ainda não sabem se querem, se não querem ser evangelizadoras, ou que estão querendo se engajar e não sabem, não sabiam até então que existia evangelização? Que conselho, que direcionamento, que mensagem você passaria para essas pessoas?
Primeira mensagem é a certeza de que elas vão ganhar um presente. É, por mais desafiador que pareça, e às vezes o convite vem, como no meu caso, de forma muito inusitada, sem aquilo nunca ter passado pela sua mente, né? E quando a gente abraça o trabalho, a gente percebe que a gente recebe muito mais do que dá. Então, é um trabalho que vai trazer para nós essa oportunidade de amadurecimento espiritual, de exercício de virtudes importantes. É um grande laboratório para o exercício de virtudes. É um trabalho que nos coloca ali como colaboradores do Cristo. Então, é um trabalho que é um diamante muito valioso na vida daquele que abraça. Então, indico aí coragem, perseverança, paciência, muita dedicação, muito carinho. O apoio pode ser dado para aquele evangelizador que está começando. A gente tem as apostilas, FEB, o CERJ, né, que é a nossa federativa aqui do estado do Rio de Janeiro, oferece encontros estaduais de trocas para evangelizadores, cursos online. Então, procure o seu, da sua região, né, o Conselho Espírita de Unificação, que ali no seu você vai receber as orientações, as indicações dos cursos que estão acontecendo, das formações, né? E vamos montar essa rede aí de apoio para esse trabalho ficar bem amadurecido em todas as casas aí do nosso estado, do nosso Brasil, né?
Muito obrigada, Érica, de todo o meu coração pela tua participação, por dividir a história linda que você tem na evangelização. E de coração, desejo que as bênçãos de Deus na sua vida sejam constantes, que você tenha ainda mais força, mais coragem para continuar e continuar principalmente multiplicando, porque eu te conheci numa palestra sobre evangelização e você não só evangeliza, como também multiplica os conceitos, né, e ajuda outras pessoas a evangelizar. Então, muito, muito obrigada.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro Evangelizartes. Na comunicação de Rita Nascimento.